Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. O Papa Leão XIV presidiu na manhã de hoje, domingo dia 11 de maio, a celebração eucarística no altar próximo ao túmulo de São Pedro. Em seguida, rezou diante dos túmulos dos seus predecessores e, ao meio-dia, Leão XIV se encontrou com os fiéis para a recitação do Regina Caeli no balcão central da Basílica Vaticana. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Na manhã deste domingo, dia 11 de maio, o Papa Leão XIV celebrou a Santa Missa nas Grutas Vaticanas, no altar próximo ao túmulo de São Pedro. A informação foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé, que comunicou também que o prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, padre Alejandro Moral Anton, concelebrou com o pontífice. No final da missa, o Papa deteve-se em oração diante dos túmulos dos seus predecessores e diante do nicho dos pálios. Ao meio-dia, Leão XIV se encontrou com os fiéis para a recitação do Regina Caeli no balcão central da Basílica Vaticana.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come vescovo di Roma sia quella del buon pastore. La quarta del tempo di Pasqua.
O Papa Leão XIV presidiu na manhã de hoje, domingo, dia 11 de maio, o quarto domingo de Páscoa, domingo do Bom Pastor, a partir do balcão central da Basílica Vaticana, a sua primeira cerimônia mariana do Regina Caeli na Praça de São Pedro, repleta de fiéis e peregrinos provenientes de diversas partes da Itália e do mundo. Considero um dom de Deus, disse o pontífice no início da sua locução, que o primeiro domingo do meu serviço como bispo de Roma seja o domingo do Bom Pastor, o quarto domingo do tempo pascal. Neste domingo, prosseguiu, proclamamos sempre na missa uma passagem do capítulo 10 do Evangelho de João, na qual Jesus se revela como o verdadeiro pastor que conhece e ama as suas ovelhas e dá a vida por elas. Por conseguinte, neste domingo, recordou o Santo Padre, é celebrado, há 62 anos, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Além disso, Roma acolhe hoje o Jubileu das Bandas e do Espetáculo Popular. Saúdo com afeto todos estes peregrinos e agradeço-lhes porque, com a sua música e as suas apresentações artísticas, alegram a festa de Cristo Bom Pastor. Sim, é Ele que guia a Igreja com o seu Espírito Santo. Jesus afirma no Evangelho que conhece as suas ovelhas e que elas escutam a sua voz e o seguem. Com efeito, observou Leão XIV, como ensina o Papa São Gregório Magno, as pessoas correspondem ao amor daquele que as ama. Hoje, portanto, irmãos e irmãs, tenho a alegria de rezar convosco e com todo o povo de Deus pelas vocações, especialmente pelas vocações sacerdotais e religiosas. A Igreja tem grande necessidade delas. E é importante que os jovens e as jovens encontrem nas nossas comunidades acolhimento, escuta e encorajamento no seu caminho vocacional e que possam contar com modelos críveis na dedicação generosa a Deus e aos irmãos.
Facciamo nostro l'invito che Papa Francesco ci ha lasciato nel suo messaggio per la giornata odierna. L'invito ad accogliere e accompagnare i giovani. E chiediamo al Padre Celeste di essere gli uni per gli altri, ciascuno in base al proprio stato, pastori secondo il suo cuore.
Façamos nosso convite que o Papa Francisco nos deixou na sua mensagem para o dia de hoje. O convite a acolher e acompanhar os jovens. E peçamos ao nosso Pai Celeste que sejamos uns para os outros, cada um segundo a sua condição, pastor segundo o seu coração, capazes de se ajudarem mutuamente a caminhar no amor e na verdade. E aos jovens digo, não tenhais medo, aceitai o convite de Cristo e da Igreja.
E ai giovani dico, non abbiate paura, accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore.
Que a Virgem Maria, cuja vida inteira foi uma resposta ao chamamento do Senhor, concluiu dizendo o Santo Padre, nos acompanha sempre no seguimento de Jesus.
Regina Celi, letare, alleluia, quia, que meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudiet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia subversit Dominus vere, alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et us perdebo a lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Et in caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen. Fratelli e sorelle, l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale terminava 80 anni fa, l'8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime.
A immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, disse il Papa Leon XIV após a recitazione di Regina Celi, terminava a 80 anni, no dia 8 di maio, após ter causato 60 milioni di vittime. No odierno cenário drammatico di una terceira guerra mondiale aos pedaços, come muitas vezes afirmou o Papa Francisco, dirijo-me aos grandes do mundo, repetindo o apelo sempre atual. Nunca mais a guerra. Trago no coração, prosseguiu o Papa, os sofrimentos do amado povo ucraino e peço que seja feita todo o possível para conseguir o mais rápido uma paz autêntica, justa e duradoura. Sejam libertados todos os prisioneiros e as crianças possam regressar às respectivas famílias. Causa-me profunda dor, disse ainda o Pontífice, quanto acontece na faixa de Gaza. Que cesse imediatamente o fogo. Seja prestado socorro humanitário à população civil exausta e sejam libertados todos os reféns. Acolhi, pelo contrário, com satisfação, observou ainda o Santo Padre, o anúncio do cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão e faço votos para que nas próximas negociações se possa cedo conseguir um acordo de paz duradouro. Mas quantos conflitos espalhados pelo mundo fora, lamentou Leão XIV, que confiou assim à Rainha da Paz este sincero apelo para que seja ela a apresentá-la ao Senhor Jesus para obtermos o milagre da paz. O Papa concluiu saudando todos os presentes na Praça de São Pedro, fiéis, peregrinos, comunidades, paróquias, dioceses, famílias, movimentos provenientes de diversas partes da Itália e do mundo. E recordando que hoje em Itália e em diversas partes do mundo se celebra a festa da Mãe, Leão XIV acrescentou: envio uma calorosa saudação a todas as mães, mediante uma oração para elas e para todas aquelas que já estão no céu. Boa festa a todas as mães. Obrigado a todos. E bom domingo.
Mando un caro saluto a tutte le mamme, con una preghiera per loro e per quelli che sono già in cielo. Buona festa a tutte le mamme. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti.
Na tarde deste sábado 10 de maio, no caminho de volta ao Vaticano após ter visitado o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho em Genazzano, os arredores de Roma, o Papa Leão XIV chegou de carro à Basílica de Santa Maria Maior, onde se deteve em oração diante do túmulo do Papa Francisco e do ícone da Virgem, Salus Populi Romani.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Como é sabido, no conclave que elegeu o Papa Leão XIV para a sede de Pedro, participaram 18 cardeais do continente africano, alguns pela primeira vez. Foi o caso do cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, bispo da Diocese de Santiago, em Cabo Verde. Ele é também o primeiro cardeal da Igreja que está em Cabo Verde e que já caminha para os 500 anos de existência. Quis o caso também que ele fosse o único cardeal dos países africanos de língua oficial portuguesa, neste conclave de 2025. Antes do conclave, tomou parte nas exéquias do Papa Francisco e nas diversas congregações gerais dos cardeais para se conhecerem entre eles e refletirem sobre as problemáticas da Igreja a ter em conta na eleição do novo Papa. Já de malas prontas para o regresso, o cardeal Dom Arlindo Furtado concedeu uma ampla entrevista ao programa Português África da Rádio Vaticano, em que falou da forma como viveu esta experiência em Roma e do percurso da Igreja Caboverdiana em direção ao seu jubileu dos 500 anos. Vos propomos aqui a parte relativa ao primeiro ponto. A palavra à colega Dulce Araújo.
Portanto, Eminência veio a Roma para as exéquias do Papa Francisco, para o conclave que elegeu o novo Papa, o Papa Leão XIV. E, portanto, é a primeira vez que Cabo Verde tinha um representante no conclave. Imagino que tenha sido uma experiência particular para si, esta primeira vez também para si como pessoa, não é? Portanto, foi um período bastante cheio, começou com, como dizíamos, com o funeral do Papa Francisco, depois todo o processo para o conclave e a eleição do Papa, as congregações gerais, e depois já houve a missa do novo Papa com os cardeais no dia seguinte, e também na manhã deste sábado um encontro que o Papa Leão XIV quis ter com os cardeais. Como tem sido toda essa experiência nova para si?
Olha, experiências novas, experiências extraordinárias, em catadupas, né? Porque participar no funeral do Papa Francisco, que marcou o mundo e marcou de modo muito particular o nosso país, Cabo Verde, e com a visita, a criação do novo, do primeiro cardeal do país, numa diocese que vai celebrar os seus 500 anos de existência. E ele teve essa sensibilidade de conhecer esse facto e de reagir e de admirar e de estimular a nossa caminhada histórica como Igreja em Cabo Verde. E também o Papa Francisco tinha em mente, tinha programado uma viagem a Cabo Verde, né? Que estava em preparação, mas que nós agradecemos na mesma e esperamos que Deus o tenha na sua paz eterna. E, portanto, participar no funeral de um Papa, né? É emocionante, sobretudo um Papa a quem o mundo e a Igreja tanto devem. E, ao mesmo tempo, participar nas Assembleias Gerais dos Cardeais, portanto, onde há tantas partilhas da situação da Igreja, de situação no mundo, de uma forma tão plural, tão diversificada, mas, ao mesmo tempo, todos marcados pela mesma luz de Cristo e o Evangelho, não é? Que constitui o paradigma de como nós somos chamados a ser e a viver, não só individualmente, como comunidade humana, membro do povo de Deus. E depois participar no conclave, não é? Que é uma emoção única, né? E de forma como as coisas correram, tão familiar, mas ao mesmo tempo tão intensa e tão em profundidade, e tão espiritual, né? Uma comunhão incrível dos cardeais, com o único objetivo de sermos dóceis ao Espírito Santo. Já tinha escolhido, com certeza, e nós devemos consertar, mediante o discernimento, em relação àquilo que o Espírito Santo já tinha escolhido. Confirmar, digamos, aquilo que o Espírito Santo já tinha escolhido antes de nós. E foi tranquilo, e foi extraordinário. Depois celebrar com o Papa, na Capela Sistina, depois ele concedeu aos cardeais, e acho que isto não tem sido habitual, concedeu aos cardeais a sua primeira audiência. Portanto, os cardeais foram colegas dele, que o elegeram, então também foram tidos em conta para participarem na primeira audiência do novo Papa. Não só audiência só de ouvir, mas também, ainda hoje, ele pediu que nós, em síntese, aqueles que tiverem essa possibilidade, porque o tempo também era limitado, só 2 horas de encontro, já não é pouco, não é? E deram mais palpites, não é? Concretas, coisas muito concretas que nós gostaríamos que acontecessem na Igreja. Quer dizer, é um Papa de sinodalidade, é um Papa aberto, um Papa que procura o melhor. Ele, com todo o povo de Deus, com o Espírito Santo, procura o melhor para a Igreja e para o mundo de hoje. Deus o abençoe, Deus o guie, Deus ilumine, porque nós precisamos, portanto, de um líder que caminha com os outros e procura o caminho do Espírito Santo para irmos sempre naquilo que o Papa Francisco tinha feito de melhor, na senda daquilo que tinha feito de melhor. Há sempre coisas a aprofundar, há novos caminhos a traçar e há um novo futuro a construir, sempre à luz de Cristo, à luz do Evangelho, com a força, o amor do Espírito Santo. E que Deus o abençoe, que Deus o ajude e nos ajude a todos a se engrar pelo caminho que Deus quer para todos e cada um de nós.
Recordava justamente que é o primeiro cardeal da Igreja Cabo-Verdiana que esteve no conclave. Igreja criada em, aliás, a Diocese de Quiabispo, a Diocese de Santiago, criada em 1533. Que praticamente menos de um século depois do início da povoação de Cabo Verde, povoação que foi acompanhada também ao longo da história pela evangelização. E essa diocese, na altura, quando foi criada, isto não se limitava às ilhas de Cabo Verde, estendia-se a uma vasta área da África Ocidental, que abrange hoje países como a Guiné-Bissau, o Mali, Burkina Faso, Serra Leoa, etc. Portanto, este é um aspecto. Outro aspecto, que era o único cardeal dos chamados países africanos de língua oficial portuguesa. Queria lhe perguntar se se sentiu, nesse contexto todo de que falou antes, investido um bocadinho dessa história, desses países que estão, de algum modo, ligado também à Diocese de Cabo Verde, que vai festejar 500 anos de existência.
Sim, eu acho que, de facto, é uma sensação que eu tive. Também acrescenta o peso da responsabilidade. De facto, não é por acaso. A Igreja hoje, a Igreja não está em disputa para ver quem tem mais, quem tem menos, né? As coisas acontecem. Houve momentos em que Moçambique já teve e nós não tínhamos, Angola já teve e nós não tínhamos, e desta vez aconteceu, não é? Portanto, a Igreja também feito disso, nós somos uma só família, não é? Portanto, mas de qualquer maneira, eu senti-me que, de facto, era o único representante dos países PALOP, portanto, nesse conclave. Mas a Igreja funcionou desta vez como tinha funcionado de outras vezes em que Cabo Verde também não estava e outros estavam. Mas a Igreja é isto, mas de qualquer maneira todos somos um por todos e todos por um. E mesmo em relação à presença de países africanos, portanto, aqueles que estiveram presentes representavam o continente africano, mas nesse sentido é todos juntos a procurar aquilo que é o melhor para a Igreja hoje. E como estavam representados todos os países ou todas as regiões do mundo, e, portanto, sentíamos em casa e tranquilos, mas com o peso de que a nossa escolha estava em sintonia com o desejo de Deus. Portanto, naturalmente, o novo Papa vai criar novos cardeais e, com certeza, vai também procurar manter esse equilíbrio de que todas as zonas de periferia também tenham alguma forma de representação, porque são sensibilidades que se cruzam para se tornar a Igreja mais fecunda e mais adaptada para as exigências do nosso tempo.
Tanto nas congregações gerais, as problemáticas que dizem a respeito, de modo particular, à África, sentiu que vieram ao de cima, foram representados e tidos em conta?
Naturalmente. Olha, a África Ocidental tinha alguns representantes, né? A África Austral também tinha, né? A África do Norte tinha. A África Oriental também tinha, né? Todas as zonas africanas estavam convenientemente representadas para fazer sentir, portanto, não só a gratidão, o estado de crescimento, mas também as ânsias e os desejos, portanto, do continente africano em si, no seu conjunto.
Portanto, já se referiu um pouquinho aos encontros que o Papa Leão XIV já teve com os cardeais. Queria lhe perguntar, desses momentos em que o Papa Leão XIV já se exprimiu, e de modo particular para os cardeais, o que é que leva de modo particular no coração, que lhe ficou e que pensa que vai ajudar ou vai ter em conta, sobretudo em Cabo Verde, mas também no contexto africano em que Cabo Verde se insere de modo particular?
Bom, sabemos que, concretamente, no continente africano há muitas situações de conflitos, há muitas situações de desigualdade, há muita pobreza. Pobreza não só em termos materiais, mas pobreza em termos de relacionamento humano, de estruturação política e económica. Portanto, o que cria uma estrutura de miséria. Quer dizer, a África precisa mudar de mentalidade. Quer dizer, isto é o que eu penso eu, mas eu estou convencido que o Papa Leão XIV, com a sua experiência também, as suas mundividências, ele como superior dos agostinianos, ele visitou muitas vezes a África e outros continentes. E tem missionários, portanto, lidou com missionários em diversas partes do mundo. E já teve, né, durante a sua vida, portanto, missionária, conhecimento e palpites e percepções do que acontece em diversas partes do mundo. Portanto, isso também o ajuda com a presença dos cardeais, a incidência que ele vai pôr também sobre o colégio dos bispos, e depois também com a questão da sinodalidade, né, que constitui uma fonte grande de obtenção de informações e, ao mesmo tempo, de propostas, né, para a condução da Igreja, conforme a necessidade em diversas regiões do mundo. Eu estou convencido que ele vai contribuir, e fazendo apelo e exortando não só os pastores, os fiéis católicos, mas também os outros crentes de outras religiões e os dirigentes políticos, os decisores, os legisladores, os governantes, que todo o poder está ao serviço da humanidade. Quer dizer, a dignidade da pessoa humana está no centro de tudo. E as autoridades existem para servir a comunidade, para o bem comum da comunidade. De modo que nós, em África, precisamos de mudar muito as nossas estruturas de serviço, para que o poder não fique concentrado em personalidades. Porque isto, às tantas, as pessoas podem ter até boas intenções no início, mas às tantas o poder acaba por corromper. Porque aparece sempre um grupinho à volta do centro do poder, e para depois desviarem para daquilo que é o essencial, que é o serviço do bem comum. Porque a tendência humana, muitas vezes, é para atender às necessidades de grupo ou a interesses pessoais. Portanto, o Papa, o Leão XIV, acho que com a sua experiência, com a sua formação, com a sua sabedoria, com a sua espiritualidade, né, com o enraizamento da sua vida e da sua missão no Evangelho de Jesus Cristo, eu acho que ele vai dar um contributo ao nível de mudar pensamentos para estruturação da sociedade e do poder dentro da Igreja, fora da Igreja, ao serviço das pessoas, ao serviço da comunidade. E nós, precisamos, fundamentalmente, precisamos disso. A África tem tudo para dar certo. O problema está nas pessoas. O problema está nas estruturas de serviço e fazê-las funcionar. O presidente Obama, ex-presidente Obama nos Estados Unidos, no exercício do seu poder, ele dizia que a África não precisava de personalidades fortes, necessariamente, mas precisava de estruturas fortes que funcionassem ao serviço da comunidade. Eu estou de acordo com ele. Eu acho que é isto que nós precisamos ter. Ter instituições que, mesmo que as pessoas, os dirigentes, sejam relativamente fracas, mas a instituição faz as coisas funcionar. Portanto, é isto que nós precisamos. Eu estou convencido que o Leão XIV vai nos ajudar, em África, no continente africano, a não criar conflitos por causa de interesses privados. Porque isto também tem a concepção de tribos, concepção de etnias, que isto também isto tem que ser superado. Ou no mundo de hoje, esta fase de lutas tribais, lutas étnicas, tem que ser superada para dar um salto para um outro nível.
E lutas de partidos.
Lutas de partidos, e etc. Essas coisas todas, esses grupos fechados, né? E que, herméticos, que só olham para si e não olham para o conjunto. Não levantam os olhos para ver um horizonte aberto, não é? Para um futuro melhor para as comunidades humanas. E isto nós precisamos de superar. Portanto, espero bem que a Igreja dê um contributo especial para que isto aconteça na África, no mundo todo, porque também isto também no primeiro mundo só acontece a mesma coisa. E nos países mais pequenos, como Cabo Verde, que o poder, os partidos, os grupos existem para o bem social, o bem comum. E todos nós seremos beneficiários disso tudo.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno domingo. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Enfim, apenas com três letras se escreve a palavra mãe. É a mais pequena em português e a mais bela que o mundo jamais teve. Feliz festa a todas as mães do mundo. Ali, Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.